Entre meia-noite 22 e meia-noite 23, o carro que levava a princesa entra no túnel, muito acima da velocidade permitida, sendo freneticamente perseguido pelos paparazzis e, desgovernado, bate em um Fiat Uno branco e começa a rodopiar, rodopiar até que finalmente bate no 13º pilar desse túnel.
Olá, operários! Sejam muito bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob.
Eu sou a Mari.
E são tempos conturbados para os britânicos, porque há pouco tempo o príncipe Harry e a Meghan Markle abdicaram os títulos de nobreza. E, coincidentemente, isso tem muito a ver com o caso que a Mari vai contar hoje.
E antes da gente introduzir o caso de hoje, eu quero lembrar que vocês podem enviar mensagens de voz pra gente por direct ou clicando no link do perfil do nosso Instagram, que é @podcastfabricadecrimes. E claro, com a sua autorização, óbvio, ela pode aparecer nos próximos episódios.
Oi, eu sou o Roberto. Eu gosto muito do Fábrica de Crimes, assim, eu sou uma pessoa muito envolvida com esse tipo de história, assim, eu me interesso muito. Eu gosto bastante da narração da Robbie e da Mari. Eu acho, assim, super interessante o tom de voz delas, assim, elas realmente me envolvem na história. Tem um futuro promissor e eu quero ver mais e mais podcasts, episódios, assim. Tô gostando bastante, hein?
No caso de hoje, Princesa Diana, ou Conspiração versus Tragédia. A Princesa Diana morreu em 1997. E em 2020, esse ano, é o 23º aniversário da morte dela.
Cara, já tem 23 anos, né?
É.
Em 97 eu tinha 5 anos.
É, e eu tinha. Ah, é porque você é mais nova, né? Eu tinha 6. E obviamente eu não lembro de nenhuma notícia sobre a morte dela. Eu só vim me inteirar do que aconteceu muito tempo depois, no momento em que essas teorias e documentários sobre o que aconteceu naquela noite já tinham sido produzidos.
Na verdade, tem detalhes do caso da Princesa Diana que eu nem sabia, porque não é que nem o caso da Madeleine McCann, né?
É.
Que a gente acompanhou mais, digamos, em tempo real.
É, desse caso eu lembrava muita coisa, e quando eu falei dela no nosso episódio 5, já foi mais fácil para mim.
É, e se você não ouviu o episódio 5, termina esse aqui e corre lá para ouvir, porque o caso da Madeleine tá bem completo.
Vamos lá. Sobre o caso de hoje, você deve estar se perguntando: ué, mas a princesa Diana não morreu em um acidente? Então, talvez não tenha sido bem assim. Para muita gente, não só os ingleses, a morte dela fez parte de um plano criminoso. Esse caso é um pouco diferente dos que a gente já fez, né, Rob? E eu já aviso a vocês que eu fiz questão de pesquisar bastante para fazer esse episódio. Talvez vocês sintam que a história tem muito detalhe, mas é porque realmente tem. E é um caso que envolve pessoas muito famosas de poder, e eu quis trazer para vocês um background, digamos assim, um histórico, primeiro dos envolvidos, principalmente o da princesa Diana.
É, e esse é um daqueles casos que tem evidência apontando para os dois lados, né? Então, seja para acidente ou para uma conspiração mesmo.
Sim, a gente tem que deixar claro também o cuidado que a gente tem que ter com teorias da conspiração. Eu falo isso porque, no caso da Princesa Diana, o que não faz parte da versão oficial é meio que considerado teoria da conspiração. E do ponto de vista psicológico, elas sempre são muito atraentes, porque te oferecem um conhecimento oculto, secreto, que poucas pessoas têm. Não tô condenando quem acredita em alguma teoria conspiratória, porque eu também acredito, mas eu acho que a gente tem que ter sempre a cabeça aberta para outras possibilidades, né? Tão tão legais assim como a realidade.
É, acaba que as teorias conspiratórias, elas podem te apresentar uma ilusão da verdade, né?
Exatamente. Tipo, tem quem acredite que o Elvis não morreu ou que a Terra é plana.
É, ou então que a Apollo 11 foi um esquemão da NASA, né?
Você.
E que na realidade o homem nunca pisou na Lua.
E para começar a contar o caso de hoje, é bom entender quem foi a princesa Diana, ou a Lady Di, como era mais conhecida. É bom saber o que ela representava e um pouco do histórico dela, e por que, com o passar dos anos, ela se tornou um ícone, uma pessoa extremamente admirada e amada por gente do mundo todo. Diana Spencer nasceu em 1961, na costa leste da Inglaterra, em uma das famílias mais antigas, ricas e aristocráticas do país. Os antepassados da Diana eram criadores de ovelhas e, curiosamente, muitos reis tinham dado alguns títulos a membros da família dela. Eles sempre tiveram uma ligação com quem estava no poder. Na linhagem, ela era a quarta de 5 filhos. E quando ela tinha 6 anos, um dos irmãos dela acabou falecendo. E a mãe da Diana, a Frances, como tinha tido outros filhos sem muito intervalo, acabou entrando em uma depressão. Ela se sentia muito sozinha e acabou sendo mãe muito jovem e tinha um casamento infeliz. Ela acabou se separando desse primeiro marido, o pai da Diana, e se casando com outro homem. A Diana contou que se lembrava do barulho do carro da mãe indo embora e da depressão que o pai dela também teve logo após essa separação. E nisso, a Diana vivia alternando entre a casa da mãe e do pai. Só que anos depois, em uma entrevista, ela revelou que visitar a mãe dela era uma experiência muito dolorosa. Eu separei um trecho do que ela declarou, Rob, lê pra gente.
Sim, abre aspas. Lembro-me que minha mãe chorava muito aos sábados quando visitávamos ela. Todo sábado à noite, como parte de uma rotina, começava a chorar. Eu perguntava, o que aconteceu, mamãe? E ela respondia, não quero que vocês vão embora amanhã de manhã. Isso era devastador para uma menina de 9 anos.
No geral, ela não foi uma criança 100% infeliz, mas acabou se retraindo muito durante a infância. E aos 9 anos, como era de costume naquela época entre os ricos, ela foi para um internato, digamos assim, para estudar. E aos 16 anos foi para a Suíça concluir esses estudos. Em 1979, a Diana completou 18 anos e resolveu ir para Londres. Lá ela fez alguns amigos e começou a buscar emprego. O currículo da Diana tinha boas referências. Dizia que ela era uma pessoa muito doce e que levava muito jeito com as crianças. E aí ela acabou conseguindo um emprego como professora de jardim de infância e babá.
É, realmente, quando eu penso na Lady Di, a imagem que me vem na cabeça é exatamente essa, de uma pessoa que era super do bem, humanitária, né?
Sim, e eu real acredito que ela era tudo isso que falavam.
É, eu também.
Enquanto a Diana trabalhava e levava uma vida normal, o herdeiro do trono inglês, o príncipe Charles, aproveitava muito a solteirice dele. Naquela época, ele era chamado do Homem da Ação, porque nos tabloides saíam muitas fotos dele fazendo esportes, tipo kitesurf, esqui, jogava polo. Era o solteirão mais cobiçado do mundo. Aos 31 anos, a coroa pressionava o Charles cada vez mais para se casar.
Coroa, leia-se Rainha Elizabeth.
É. Eu trouxe aqui um esquema da sucessão do trono inglês, que também vai estar no nosso Instagram, para a gente ter uma ideia, porque eu não sei você, mas eu nunca sei quem descende de quem.
Uhum.
É uma confusão. Então dá uma olhada.
Tá, então pela imagem dá para ver que a Rainha Elizabeth II aqui tá viva com o quê? 180 anos?
Não, gente, só para fins de informação, ela tem 93 hoje. Na verdade, faz 94 agora, 21 de abril. Ariana? Não.
Taurina.
Taurina. Ok.
O pilar central da família real é a Rainha Elizabeth. Ela teve 4 filhos. 3 homens, o Andrew, o Edward e o Charles. E uma mulher, a Anne. E o Charles, ele era o mais velho dos irmãos. E, consequentemente, o herdeiro por linha direta ao trono. Então, tá aí o motivo da rainha querer que ele casasse logo.
É, eu acredito que sim. Ele meio que tinha uma fama de mulherengo já, né?
Uhum.
E ficou entendido que a candidata tinha que ser aristocrata, anglo-saxã, protestante, rica e virgem.
Virgem.
Mas vou te contar uma outra coisa. Em 77, o Charles já tinha conhecido a Diana, mas não do jeito que vocês estão pensando. Ele chegou a namorar a irmã dela primeiro, a Sarah, que tinha o título de Lady. Mas a relação terminou quando a Sarah deu uma entrevista admitindo que ela tinha vários namorados, que foi diagnosticada com anorexia, que às vezes exagerava na bebida e que começou a manter um caderno de recados com todas as notícias da imprensa referentes a ela e o príncipe. Enfim, parece que o Charles, então, terminou a relação, porque você sabe, né? A mulher ideal para ele não podia aparentar fraqueza e nem ter defeitos, enfim. Em 1980, o Charles se interessou pela Diana. Na época, ela tinha 19 anos. Durante uma partida de polo e pela primeira vez, tiveram uma conversa mais longa. Então, assim, a Diana estava exatamente nos moldes que a rainha queria. Ela era virgem, nunca tinha tido namorado, era bonita, rica, protestante e muito inocente.
É, a impressão que dá é que o casamento foi todo meio que arranjado. Então, os dois não viveram um romance, assim, né? Mais apaixonado.
É, eu concordo. E com isso, absolutamente todos os passos da Diana começaram a ser seguidos pelos paparazzis, loucamente. Afinal, ela tinha começado a namorar o príncipe Charles. Então, você pega a cobertura da imprensa hoje com a Kate Middleton e com a Meghan Markle, que se casaram com os filhos da Diana, e multiplica por 10. E sobre essa fama repentina, ela declarou o seguinte. Lê pra gente, Rob.
Ela disse: logo tudo começou a mudar. A imprensa não deixava de seguir todos os meus movimentos. Eu sei que era o trabalho deles, mas me observavam até de binóculos toda hora.
Mas a família real nunca nem imaginou que a Diana ia ser essa celebridade mundial que ela acabou virando. Era muito, muito carismática. Todo mundo queria ler notícias sobre ela, sobre a vida dela, o estilo era copiado, essas coisas. E no dia 6 de fevereiro de 81, secretamente, o príncipe Charles pediu a Diana em casamento. Só que o noivado só se tornou público no dia 24 do mesmo mês. E o anel foi um presentinho bem simplesinho.
É, a título de curiosidade, o anel eram 14 diamantes que rodeavam uma safira azul de 12 quilates, cravejada com ouro branco 18 quilates. E o que isso quer dizer, a gente não sabe, mas soa bem chique e caro.
Deve ter comprado na Black Friday.
Com certeza.
Em 29 de julho de 1981, a Diana se casou com o príncipe Charles e se tornou princesa de Gales. A Diana tinha um pouco de trauma de divórcio por causa dos pais dela, e ela disse que tinha esperanças em se casar com Charles porque na cabeça dela, ele era o único homem que não poderia se separar, já que a família real era aversa a separações e escândalos, essas coisas. Ela entrou para essa família com muita esperança. E as fotos do casamento mostravam um casal que seria feliz para sempre, perfeitinhos, enfim. Meses depois do casamento, a Diana engravidou do primeiro filho, o príncipe William, que é casado hoje com a Kate Middleton. E a Diana começou a ficar paranoica, achando que o Charles perderia interesse nela. E como ela estava numa fase de muita mudança hormonal, ela confessou que durante a gravidez se jogou de uma escada para chamar a atenção do Charles, e por sorte o bebê não foi prejudicado.
Ela arriscou a própria saúde e a do bebê, né?
É.
Só para chamar a atenção do Charles.
É, deve ter sido pelo histórico de infância dela, eu acho. Mas também por outro motivo chamado Camilla Parker Bowles.
Ai.
Essa Camilla era uma ex-namorada do príncipe Charles. Ele traía a Diana com essa Camilla, e a Diana, acredito que era bem sensível, sabia que, na verdade, ele era apaixonado por essa Camilla. A ideia de casamento perfeito começou a desmoronar. E essa Camilla era casada também, e mesmo assim traiu o marido com o Charles. E a Diana passou por uma fase muito ruim, onde ela teve distúrbios alimentares e causava ferimentos nela mesma.
É, uma informação que eu sei também é que o Charles, ele não ajudava nem um pouco essa situação, porque além dele ser um embuste, né? Ele também tinha o péssimo hábito de falar que ela tava, entre aspas, cheinha.
Ai. Em 21 de junho de 1982, a princesa deu à luz ao príncipe William. E o príncipe Charles, na verdade, queria que fosse uma menina e ruiva. Bom, em 15 de setembro de 84, nasceu o segundo filho da Diana, o príncipe Harry. Que não era uma menina, mas era ruivo. Puxou a família da Diana. 2 anos depois do nascimento do príncipe Harry, por volta de 86, o príncipe Charles resolveu de forma escancarada reatar o relacionamento com a Camilla. E a Diana começou também a namorar outras pessoas, né? Porque...
Fez ela bem.
É. Ela teve um caso com um professor de equitação dela, o James Hewitt, e que era ruivo e parecia muito com o segundo filho da Diana, o Harry. Olha a foto dos dois, Rob.
Cara, o Harry é a cara desse professor de equitação. Não só os dois são ruivos, né? Como eles têm também os traços, de modo geral, bem parecidos.
Pois é, eles são muito parecidos. Essa foto também vai estar no Instagram. Só que eles negaram porque o Harry tinha nascido 2 anos antes da Diana começar a ter aulas de equitação, mas não sei.
É, bem suspeito, né?
Em agosto de 92, a imprensa vazou conversas telefônicas da princesa Diana com James Gilbey. A imprensa chamou esse acontecimento de Squirty Gate, porque durante a ligação ele chamou a Diana carinhosamente de Squirty, que seria algo macio ou gostoso. E em novembro de 92, outras conversas foram vazadas, dessa vez ligações entre o Charles e a Camilla. E cara, essa conversa é muito constrangedora, porque nessa ligação, você acredita que ele disse pra ela que queria estar tão perto dela que queria ser o tampão dela.
Oi?
Pois é. Em dezembro de 92, o primeiro-ministro da Inglaterra anunciou a separação amigável de Charles e da Diana. Tanto ela quanto ele sabiam lidar bem com a mídia. E a própria Diana tinha alguns amigos jornalistas e de vez em quando ela própria dava dicas de onde ela estaria. E depois desses escândalos, por recomendação escrita da rainha, ela e o Charles resolveram oficializar um acordo de divórcio. E em 96, a princesa anunciou esse divórcio. E Rob, ela recebeu 17 milhões de libras e 400 mil libras por ano. O acordo de divórcio também previa que ela veria os filhos em fins de semana alternados, que ela perderia o título de Vossa Alteza, mas continuaria como Princesa de Gales, e que moraria no Palácio de Kensington, que é uma casa bem humilde.
Essa aqui não, né?
É. Vou colocar a foto no Insta também para vocês verem. Em 96 e 97, a Diana começou a fazer mais um trabalho humanitário, assim, porque ela fazia muitos trabalhos assim, inclusive muita caridade. Esse trabalho foi a luta contra o uso de minas terrestres, principalmente em Angola, que tinha enfrentado 2 décadas de guerra civil e acabou lotada de mina terrestre.
É, essas minas terrestres, para quem não sabe, são aquelas minas usadas em época de guerra que ficam enterradas e escondidas estrategicamente no solo para explodir quando o inimigo estiver passando.
Exatamente. Só que Angola já não estava mais em guerra. E ainda assim, várias crianças continuavam caindo nessas minas, muitas perderam a vida, outras simplesmente perderam perna, um braço,
nossa,
uma coisa horrível.
Uhum.
E no Insta, eu botei um vídeo da Diana caminhando por cima de um local com mina em linha reta para não ser explodida.
Uhum.
Com essa caminhada, ela que era uma princesa que chama a atenção do mundo pro perigo que são esses locais com minas.
É, e é legal falar que recentemente o filho dela, o Harry, também refez essa famosa caminhada dela, né?
É, ele refez. E voltando um pouco, em 87, ela já tinha se envolvido com uma outra causa, a da AIDS, e que na época, imagina você, era um tabu maior ainda. A ignorância sobre a doença e o preconceito eram muito, muito grandes. Mas a Diana, que não gostava de seguir as regras duras e quadradinhas, né, da realeza, contra as orientações da rainha, cumprimentou um paciente portador de HIV e se sentou ao lado dele na cama.
É, e esse gesto foi muito importante porque foi a primeira vez que uma figura pública segurou a mão de uma pessoa portadora do vírus do HIV.
É, por isso foi tão marcante. Ela era uma pessoa mundialmente adorada pelos trabalhos filantrópicos e dentro do próprio palácio onde ela morava, era muito querida pelos empregados, porque ela simplesmente não tratava eles de maneira fria, distante. Ela até presenteava eles nos aniversários, não tinha muita formalidade. A Diana ficou muito conhecida por quebrar protocolos reais e talvez a família real não gostasse nada disso. E em 2001, Bill Clinton lembrou o esforço que a Diana fez para mudar um pouco a visão que existia sobre as pessoas portadoras do HIV. Eu separei um trecho para você ler, Rob.
Em 1987, quando muitos acreditavam que a AIDS poderia ser contraída através do toque, a princesa Diana sentou-se numa cama onde deitava um aidético e segurou sua mão. Ela mostrou ao mundo que as pessoas com AIDS não mereciam isolamento, mas sim compaixão. Isso ajudou a mudar a opinião do mundo, ajudou as pessoas com AIDS e também ajudou a salvar as pessoas em risco.
Em 1996, a Diana começou a namorar um cirurgião cardíaco paquistanês e muçulmano, o Rajna Khan, e que, segundo os amigos mais próximos, foi o amor da vida dela. Só que esse médico era muito fechado, não queria ter sua vida exposta em tabloide de notícia, e aí a Diana ficava desmentindo qualquer boato de relacionamento entre eles. Ela era muito apaixonada por ele. Só que a Diana acabou terminando o relacionamento com ele. Eles tiveram muitas crises, porque as vidas deles eram muito diferentes, e por mais que ele amasse a Diana, ele não amava a exposição que ela gerava para ele. Sem querer, claro.
Uhum. Inclusive, tem o filme Diana, que mostra a vida dela e foca exatamente nesse conflito amoroso dela.
É. Em seguida, ela conheceu um outro homem, chamado Dodi Fayed, egípcio e também muçulmano. E eu ressalto esse detalhe de novo, porque mais pra frente ele vai ser relevante na história. Esse Dodi Fayed era filho de Mohamed Al-Fayed, um empresário muito rico que, na época, era dono do Hotel Ritz, de Paris, e da Harrods, uma loja de departamento inglesa enorme. O Dodi Fayed, assim como o pai, também era muito rico e trabalhava como produtor de filmes. Ele convidou a Diana para um de seus iates e eles foram fotografados se beijando. Aos olhos da família real, a Diana não era bem vista porque a preocupação deles era que a Diana engravidasse de um muçulmano e assim o William e o Harry teriam um irmão muçulmano.
É, lembrando que a família real é protestante, então é inaceitável que ela tivesse um filho muçulmano.
É, talvez fosse aceitável, mas eles certamente não iriam ver isso com bons olhos. Pelo menos é o que dizem, né? Bom, agora vamos para a noite em que a princesa Diana morreu. Primeiro, eu vou contar a versão oficial, a versão que as autoridades relataram e que primeiro saiu na mídia. Em 31 de agosto de 97, a Diana já estava saindo com Dodge há 6 semanas e não viu seus 2 filhos há 1 mês. Na verdade, se ela não tivesse morrido nesse dia, ela veria os filhos no dia seguinte, porque já tinha um encontro marcado. Naquela manhã, a Diana acordou no iate mega luxuoso do Dodge, na Sardenha, na Itália. Tomaram café da manhã a bordo e cerca de 11h30 da manhã pegaram o jatinho dele para voar até Paris. E às 3h30 da tarde, chegando no aeroporto, o Dodge fez questão de mostrar para ela uma propriedade do pai dele, que estava sendo reformada. Naquela tarde, a Diana tinha marcado o cabeleireiro e o Dodge uma visita a uma joalheria para pegar um anel que ele tinha encomendado, mas ninguém conseguiu confirmar quais eram as intenções dele com esse anel. Obviamente, se especula que ele pediria a Diana em casamento naquela noite. Logo depois, eles foram até o Hotel Ritz, de propriedade do Dodge também. O casal ficou na suíte imperial para se preparar para o jantar. A Diana, naquele dia, ainda deu um telefonema para os filhos que estavam com o Charles e a rainha. O casal resolveu jantar em algum restaurante francês, mas acabaram voltando para o hotel porque esse restaurante estava lotado de paparazzi para variar. Eles resolveram jantar no restaurante do hotel mesmo, só que adivinha só, eles também não conseguiram jantar em paz no restaurante do hotel porque tinham muitos paparazzi. Aí eles acabaram jantando na suíte imperial mesmo, então assim, eles deram uma volta, né? Eu vou te falar. Agora, prestem atenção porque eu vou introduzir uma figura muito importante pro caso, o Henry Paul. Enquanto eles jantavam na suíte, o Dodge e a Diana, no bar do hotel, o Henry Paul, que era o chefe da segurança do Dodge, tomava 2 drinks de um licor francês. Naquela noite, ele estava como motorista do Dodge. Só que, estranhamente, nenhuma das pessoas com quem o Henry Paul interagiu naquela noite no hotel disseram que ele parecia bêbado.
Inclusive, tem até uma filmagem dele amarrando os sapatos, né? Sem perder o equilíbrio. E mais tarde, isso foi usado como prova para alegar que ele estava justamente sóbrio.
Sim, sim, tem esse vídeo e vai estar no nosso Instagram. Mas o que foi dito pelos investigadores é que como ele estava tomando outros remédios, inclusive um para depressão, esses remédios poderiam interagir de forma negativa com o álcool. Depois de jantarem na suíte, a Diana e o Dodge resolveram sair do hotel e ir para o apartamento dele. Para isso acontecer, o Dodge armou um plano. Ele mandaria um outro motorista numa Mercedes sair pela frente do hotel, como se fosse uma isca para os paparazzis, enquanto ele, a Diana, o Henry Paul e uma quarta pessoa, que era o guarda-costas dele, o Trevor Reed Jones, sairiam pelos fundos do hotel, também numa Mercedes. E lembrando que o Henry Paul, que dirigia a Mercedes, estava fazendo algo incomum. Como eu falei antes, normalmente ele não dirigia para o Dodge, porque ele era o chefe da segurança dele. Então, ainda não era meia-noite quando eles saíram escondidos pelos fundos do hotel. Só que, infelizmente, eles não conseguiram enganar todos os paparazzis. Na verdade, atrás da Mercedes deles, tinham 10 jornalistas em 5 carros, 2 motos e 3 scooters, tirando fotos loucamente assim deles.
Credo.
Por essas fotos, o único que estava usando o cinto de segurança era o guarda-costas, o Trevor Reed Jones. Fora ele, nem o Dodge, nem a Diana e nem o Henry Paul estavam com cinto de segurança. O motorista Henry Paul resolveu pegar uma rota indireta para o apartamento do Dodge.
E aqui, para situar vocês, o apartamento do Dodge ficava a uns 10 minutos do hotel. Então, não era longe, mas eles acabaram demorando mais porque eles estavam desviando dos paparazzi.
Isso. Aí, o Henry Paul pegou uma via que passava perto do rio Sena e entrou em um túnel. E um fato curioso é que nesse túnel já tinham acontecido 34 acidentes com 8 mortes. Entre meia-noite 22 e meia-noite 23, o carro que levava a princesa entra no túnel muito acima da velocidade permitida, sendo freneticamente perseguido pelos paparazzis e desgovernado, bate em um Fiat Uno branco e começa a rodopiar até que finalmente bate no 13º pilar desse túnel. A frente do carro ficou completamente amassada, como se fosse um papel dobrado, completamente destruída.
Tem essa foto do carro, depois do acidente, que por si só já é muito chocante, mas a gente vai colocar no Instagram. E nessa foto, não se preocupem porque não aparece nenhum corpo.
Sim. O Dodge e o Henry Paul morreram instantaneamente. No momento do choque, os airbags foram ativados e a buzina do carro disparou. E o som foi amplificado pelo eco do túnel. Alguns paparazzis preferiram tirar fotos exclusivas da princesa Diana, desacordada, do que tentar salvar a vida dela, chamando socorro ou alguma coisa do tipo.
É, e essas fotos em primeira mão, por assim dizer, foram vendidas nos primeiros minutos daquela madrugada a uns preços absurdos.
Sim, exatamente. Mesmo naquele momento de vida ou morte, alguns preferiram lucrar com a morte dela.
Que absurdo, né?
A primeira ligação para a polícia foi à meia-noite 26, mas antes dos policiais chegarem, um médico que passava por ali viu o acidente e parou para ajudar. Ele notou que a Diana tinha poucos sangramentos externos pelo corpo, apenas um pulso fraco e um arranhão na testa. Meia-noite e meia, a polícia chegou no túnel para investigar e à meia-noite 32 o socorro apareceu. Rapidamente retiraram a Diana das ferragens porque ela não estava numa posição difícil para sair. Só que nesse momento, quando ela é retirada do carro, ela sofre uma parada cardíaca.
Eu li que o paramédico que atendeu a Diana na hora não tinha ideia de quem ela era. Ele disse que fez aquela manobra de ressuscitação e ela voltou a respirar e parece que ela teria conseguido falar. O que aconteceu? Mas só isso.
Sim, mas um detalhe é que esse procedimento de tentar salvar a vida de uma vítima ainda no local do acidente, antes de removê-la para a ambulância, é um procedimento padrão na França, mas foi muito criticado na época pelos ingleses e pelos americanos, porque eles acreditavam que a Diana deveria ter sido levada para o hospital imediatamente. À meia-noite 45, um dos médicos administrou um medicamento venoso para acalmar os batimentos da Diana. Mas parece que em certas situações, esse remédio pode causar uma parada respiratória. E foi o que aconteceu à 1 da manhã. Então, os médicos, por 18 minutos, tentaram reanimar a Diana. Assim que ela ficou estabilizada de novo, só aí resolveram pedir uma autorização para levá-la para o hospital, que não era o mais perto, porém, era o que oferecia melhor estrutura para as necessidades dela naquele momento. Só que 40 minutos depois é que essa autorização veio e ela foi levada para esse hospital. E tem mais, os médicos disseram aos motoristas da ambulância para irem devagar, porque a velocidade poderia agravar o estado dela. A pressão sanguínea da Diana caiu e nesse momento eles pararam para tentar restabelecer a princesa. Quando eles chegaram no hospital às 2 da manhã e 6 minutos, o coração dela parou de novo. Os médicos tentaram ressuscitar a Diana e perceberam um sangramento interno. Eles descobriram que com a brutalidade da batida do carro, o coração da Diana tinha se deslocado para o lado direito do peito.
Meu Deus.
Os médicos fizeram de tudo para tentar salvar a vida da princesa, mas às 4 da manhã, a morte dela foi declarada. Desde então, ninguém mais levou o título de Princesa de Gales. Ele foi exclusivo da Diana.
Mas tem um sobrevivente, né?
Sim, o único que não morreu naquela noite foi o guarda-costas, o Trevor Reed Jones. Só que, como ele teve ferimentos na cabeça, até hoje ele diz que não se lembra de nada daquela noite. Agora, voltando um pouco. Logo depois da batida, os paparazzis que estavam no túnel foram levados numa van pela polícia francesa para interrogatório. No mundo todo, eles foram vistos como os culpados por causar a morte da princesa de Gales. A polícia francesa preparou um dossiê de 68 páginas e que mais tarde acabou sendo revisado pela Scotland Yard, na Inglaterra, onde se descobriu que o motorista Henry Paul tinha uma alta taxa de álcool no sangue, mais de 2 vezes o permitido. Depois de 2 anos, as autoridades concluíram que a combinação de álcool, velocidade alta e falta de cinto de segurança mataram a princesa Diana. Só que talvez a verdade não tenha sido bem assim. Existe uma grande teoria baseada em alguns fatos suspeitos envolvendo a morte da Diana e que diz que ela foi morta num acidente de carro causada pelo governo inglês em conluio com o francês. Ouvindo isso, você deve estar se perguntando, ah, muito teoria da conspiração. Mas essa teoria parece ter sido muito fortalecida por uma carta que a Diana teria escrito 2 anos antes do acidente. Nessa carta, ela dizia que o Charles estaria planejando um acidente de carro para ela.
E a carta vai estar no Instagram.
Sim, com certeza. Ela teria escrito pro mordomo dela e confidente, o Paul Barrow. Lê pra gente a carta, Rob.
Estou aqui sentada em meu escritório hoje, em outubro, ansiando por alguém que me abrace e me diga para me manter forte com a cabeça erguida. Esta fase da minha vida é a mais perigosa. Meu marido está planejando um acidente em meu carro, uma falha nos freios e um ferimento grave na cabeça para abrir o caminho para que se case com Tiggy.
E aí, parece que o príncipe Charles estava envolvido com uma outra pessoa também. Essa Tiggy, Liggy Burke, que é o sobrenome dela, foi a babá do William e do Harry.
E o caso dele com a Camila, nessa teoria, era só uma fachada, né?
É, de acordo com a carta, sim. Parece que essa babá foi contratada logo depois do divórcio da Diana e do Charles e acabava passando mais tempo com os filhos da Diana do que ela mesma. Obviamente, a Diana não gostava nada disso e durante uma festa de fim de ano, algumas pessoas testemunharam a Diana indo em direção à babá e dizendo em alto e bom tom: "Sinto muito pelo bebê." Ou seja, acredita-se que essa babá estava grávida do Charles, mas que tinha perdido o bebê. Quando a versão oficial da polícia francesa saiu na mídia, dizendo que teria sido um acidente, o pai do Dodge, o Mohamed Al-Fayed, não se contentou e disse que a morte do filho foi sim parte de um complô para tirar a vida da Diana.
Bom, a gente não sabe, mas um fato é, a Diana realmente arrumou uns inimigos bem perigosos. Quando ela mexeu com a indústria das minas terrestres, por exemplo, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo e isso não deixou a família real muito satisfeita, né?
Exatamente. E uma outra coisa suspeita é que o túnel em que o acidente aconteceu tinha 14 câmeras de segurança de uma empresa privada. Só que naquela noite específica, nenhuma delas estava funcionando. Você acredita? Nenhuma. Outro ponto foi que naquele dia a Diana liberou para a imprensa que faria um anúncio em breve, mas como ela morreu, todo mundo ficou se perguntando o que seria aquele anúncio.
Pode ser que ela estivesse grávida e o pai da criança seria então um muçulmano, né? Tudo que a família real não queria.
É, foi a primeira coisa que eu pensei também. Agora, voltando ao assunto das minas e seguindo na linha da teoria de morte planejada, segundo o advogado da Diana, ela estava fazendo uma lista com o nome de ingleses que de alguma forma lucravam com essas minas e estava se preparando para expor todo mundo. E muita gente acha que isso colaborou para a morte dela. E esse advogado era um dos mais famosos da Inglaterra e era também o advogado do Mohamed Al-Fayed. Então, por outro lado, muita gente diz que ele inventou essa história para conseguir provar que a morte dela não foi um acidente. Agora, vamos para a parte em que a família real e o governo inglês entram nessa teoria. A teoria diz que o príncipe Philip, que é o pai do príncipe Charles, teria ordenado a morte dela junto com um serviço secreto. Durante o interrogatório do pai do Dodge, o Mohamed, ele disse que nos dias que antecederam a morte da Diana, ela teria falado que a família real, e principalmente o príncipe Philip, não aceitaria o casamento dela com Dodge, porque ele era moreno, muçulmano e viraria o padrasto dos filhos da Diana. Ela acusou ele de ser racista e manipulador. O Mohamed também contou que o Dodge ligou para ele e contou que a Diana estava grávida. E aí ele teria ficado super animado e teria feito planos de pedir ela em casamento, tanto que ele encomendou aquele anel super caro. O Mohamed achava que aquele anúncio que a Diana iria fazer no dia que ela morreu era a tal notícia de casamento e gravidez.
Mas aí, de alguma forma, a inteligência britânica teria descoberto e se encarregaram da morte dela. Porque se você pensar bem, duas conversas íntimas tinham sido vazadas, a da Diana com James Gilby e a do Charles com a Camila. Então não é tão absurdo pensar que talvez a linha dela e do Dodge tivessem grampeadas.
Sim, não era nada absurdo. Podia ser verdade, porque não seria o primeiro grampo telefônico. Só que eles teriam que fazer parecer um acidente e eles sabiam que não importava onde ela fosse, sempre teriam paparazzis em volta. E aí o plano seria culpar a imprensa.
É, e por se tratar da família real, muita gente duvida, mas uma coisa que a gente tem que entender é: gente ruim, serial killer e psicopata existe em todas as classes sociais e em todos os níveis de poder.
Sim.
Por isso eu acho que é bem possível que a morte dela tenha sido encomendada sim.
Eu concordo. Eu acredito que ela foi uma vítima, mas temos que deixar claro que nesse caso não tem certo nem errado. Eu acho que tem motivos para acreditar que foi um acidente e motivos para não acreditar, e cabe cada um avaliar, né?
É.
Continuando com a teoria, Com a ordem concedida, o serviço secreto colocou o plano em ação. Assim que o carro da Diana entrou no túnel, a Mercedes bateu no Fiat Uno branco e, ao mesmo tempo, um homem numa moto disparou um flash de luz branca muito forte em direção ao motorista, o Henry Poe, fazendo com que ele perdesse o controle do carro.
É, e aí que entra a declaração do Richard Tomlinson, ex-agente do serviço secreto. Ele disse que quando trabalhava lá, ele viu um arquivo do Henry Poe e falou que ele, então, seria um informante.
Sim, teoricamente, o Henry Poe naquela noite teria orquestrado a saída pelos fundos do hotel, convencido o Dodge e a Diana a pegar a tal via pelo Rio Sena, entrando nesse túnel onde aconteceu o acidente. E mais, o Henry Poe tinha mais de 420 mil dólares em 15 contas bancárias diferentes e 3 mil dólares no bolso.
E quanto ao fato do Henry Poe estar bêbado, acredita-se que as amostras de sangue foram trocadas depois que ele morreu. Seria mais fácil botar a culpa nele, só que, como a gente disse antes, a filmagem do hotel mostrava que ele estava sóbrio.
Sim, e essas testemunhas disseram que ele estava normal, e eu não falei, mas no dia do acidente, por 3 horas, ele não foi chamado para nada, entre 7 e 10 da noite, se não me engano. Ele meio que teve um tempo livre antes de encontrar a Diana e o Dodge no hotel. E aí, a teoria diz que ele provavelmente teve uma breve reunião com o serviço secreto. O ex-agente Richard Tomlinson declarou que, quando trabalhava para o serviço secreto, fez algumas operações na Sérvia e uma delas incluía matar o presidente socialista da época. E, de acordo com ele, a inteligência britânica apresentou alguns cenários. Um deles era fazer com que o presidente se envolvesse em um acidente de carro em um túnel para também evitar testemunhas, e uma das armas, digamos assim, usada seria aquela que disparasse um flash de luz muito forte nos olhos do chofer para fazer ele perder o controle do carro. Ele disse que essa técnica é muito usada em treinamentos do serviço secreto. Além disso, dois homens se lembram de ter testemunhado o acidente naquela noite: o François Lavistra e o Brian Anderson. O Brian estava de táxi e disse ter visto 4 motos perseguindo em alta velocidade e de modo muito agressivo a Mercedes em que a Diana estava. Viu o flash de luz e, em seguida, o estrondo da colisão. Ao mesmo tempo, o François Lavistra também disse ter visto motos ultrapassando o carro em alta velocidade, um flash de luz e depois a colisão, e algo ainda mais suspeito. Ele disse que viu um dos homens na moto fazer um gesto de missão cumprida. Até hoje, o Mohamed Al-Fayed, pai do Dodge, acredita que o que aconteceu naquela noite não foi um mero acidente de carro. Ele fez um documentário chamado Unlawful Killing, que seria morte ilegal. E como eu amo documentário, assim que eu soube, eu assisti e gostei bastante. E uma outra coisa que eu pensei foi, a Diana e o Dodge sempre foram muito perseguidos pela imprensa, principalmente ela, né? Eu acho difícil eles terem acelerado tanto o carro pra fugir dos paparazzis. Tipo assim, eles estavam acostumados a serem fotografados, então todo esse desespero pra fugir de uma foto, eu acho que não era necessário, sabe? Podia ser mesmo o que a Diana indicou na carta, uma falha programada nos freios do carro.
Uma curiosidade do caso é que a Diana foi embalsamada pelos franceses 1 hora depois de ter morrido, o que é muito suspeito.
É verdade. O que se suspeita é que isso foi feito para ocultar a suposta gravidez dela. Bom, esse caso me deixa com muita dúvida, só que eu continuo um pouco inclinada a suspeitar desse acidente, mas claro, tem gente que acha que foi só um acidente, ok, é uma teoria, né? E você, operário ou operária, o que, que você acha? É sempre bom ouvir opiniões diferentes. Então, comenta lá no nosso Instagram.
@podcastfabricadecrimes. E lembrando que tem episódio novo aqui todo dia 1º e 15 do mês.
Isso aí.
É, com certeza. Algumas teorias conspiratórias, elas podem te apresentar...
Bom, muitas fofocas reais você vê por aqui, né?
É, bem básico, né? Foi um anel 14 diamantes. Anel de 14 diamantes, né? Tá.
Não tem um link.
Não tem um link.
Eu jurava que era coisa da história, minha mãe, viu? Não sabe esculachar tanto, né? A pessoa morreu, Roberta.
Tá esculachado?
Tá esculachando a morta
aqui. Ai, gente. Não, é o vestido dela, é moda, tá.
Lá embaixo, era, o bar era lá embaixo,
ah,
né,
eu acho,
amiga?
Ó,
que às vezes não é, hein? Eu fui num hotel em Chicago que não era.
Não é. Querida, é Paris.
Eu adoro esse nome, Dodge. Achei lindo.
Desde então, ninguém mais levou o título de princesa...
Bateria está acabando.
Mano, tá ligado.
Ah, tá. De novo.
Alô?